Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O Código Penal de 1940 precisa ser revisto para se adequar aos novos tempos e, por isso, o Senado debate a reforma geral da lei, empreitada que começou há 5 anos.
Uma das leis às quais o Código terá de se adaptar é a 10.216 de 2001, mais conhecida como Lei Antimanicomial e Lei da Reforma Psiquiátrica.
Como os nomes já indicam, a lei muda o paradigma da internação como regra geral para o tratamento de pessoas com transtorno mental e passa a recomendar o isolamento em hospital psiquiátrico somente em último caso.
Só que o projeto de lei do Senado 236, que reforma o Código, não conseguiu harmonizar a lei penal à lei da reforma psiquiátrica.
Pelo menos esta é a opinião do defensor público Gustavo Quante, um dos autores da proposta alternativa de reforma da parte geral do Código Penal, apresentada em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Quante explica que o PLS 236 não resolve alguns problemas, como a diferença no Código e na Lei de Execução Penal no tratamento dado ao criminoso com transtorno psiquiátrico.
O problema da superveniência de transtorno mental ao condenado à pena privativa de liberdade recebe hoje duas disciplinas diferentes. Ele é tratado de uma forma no Código Penal e de outra forma na Lei de Execução Penal. No primeiro se prevê a internação do condenado, ao passo que na segunda se autoriza a substituição da pena por medida de segurança. O PLS tentou conciliar essas duas soluções diversas, prevendo-as conjuntamente. No entanto, ele insiste na premissa de que o transtorno mental se trata necessariamente com internação, o que está na contramão da história, da medicina e da Lei 10.216, segundo a qual a internação só é cabível quando for clinicamente indispensável. Aparentemente, o PLS supõe que o condenado louco, antes de ser um doente, é um criminoso e deve permanecer isolado a qualquer custo, o que é um grande erro.
O tratamento diferenciado à pessoa com transtorno mental que cometeu um crime se justifica na lei pelo fato de faltar a essa pessoa um entendimento necessário sobre o caráter ilegal de seu ato.
São considerados, assim, inimputáveis. A eles não se define uma pena, mas uma medida de segurança, como o tratamento com ou sem internação, conforme o caso.
De acordo com o professor Frederico Horta, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também assina a proposta alternativa de reforma da parte geral do Código Penal, o PLS 236 se limita a permitir que o juiz imponha internação ou tratamento ambulatorial ao réu com transtorno mental, sem prever qualquer critério para a escolha de uma ou outra medida.
Na proposta alternativa apresentada por seu grupo, o tratamento ambulatorial assume o papel principal no sistema de medidas de segurança, o que vai ao encontro do que manda a lei antimanicomial.
A internação deixa de figurar no Código como medida obrigatória para os injustos mais graves, hoje disponíveis com reclusão, para ser medida de última rácio, aplicável somente quando necessária.
Horta defende ainda que haja a previsão de um tempo máximo para a duração da medida de segurança. Atualmente, o Código Penal não prevê esse limite, mas as decisões judiciais já consagraram a sua necessidade.
Só que o cálculo desse tempo máximo ainda leva em conta a pena máxima que seria aplicada ao criminoso comum, o que faz com que, em alguns casos, uma pessoa com transtorno mental fique submetida por mais tempo a um regime de privação de liberdade do que um criminoso que não possui transtorno mental.
Um autor culpável de roubo, por exemplo, jamais estaria sujeito a uma pena de 30 anos. E os culpados pelos crimes em geral, rarissimamente, podem vir a ser condenados à pena máxima combinada ao seu crime.
Outra sugestão da proposta alternativa é a definição de um prazo máximo de 1 a 3 anos para a realização do exame de cessação de periculosidade, que detecta se um condenado com transtorno mental ainda oferece ameaça à sociedade.
Isso para que ele não tenha de pagar uma pena por tempo indefinido, algo que parece mais uma prisão perpétua, proibida no Brasil.
Outro assunto delicado na reforma da parte geral do Código Penal é a crítica às atuais possibilidades de exclusão de crimes previstas na lei.
São causas de justificação que livram a pessoa de responder por algum ilícito que tenha cometido.
Mas para ilustrar melhor o assunto, vamos embarcar num exercício de imaginação.
Imagine uma versão diferente do filme Titanic, na qual a personagem Rose disputa com Jack a chance de sobreviver ao naufrágio em cima de uma tábua de madeira nas águas geladas do Atlântico Norte.
Rose está prestes a alcançar a tábua quando repara que Jack tem algo em suas mãos e vai atacá-la. Ela desvia, pula em cima dele, que afunda e se afoga. Seria justo acusar Rose de assassinato?
De acordo com o atual Código Penal brasileiro, não. Pois ela agiu em estado de necessidade, lutando pela sobrevivência. Além disso, ao pular sobre o agressor, Rose só estava agindo em legítima defesa, certo?
Estado de necessidade e legítima defesa são duas das quatro possibilidades de exclusão de ilicitude previstas em nossa legislação penal. As outras duas são o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito.
Mas de acordo com o professor Luiz Greco, o conceito de legítima defesa do nosso Código Penal, da forma como está escrito, pode entrar em conflito com outras causas de exclusão de ilicitude.
Isso porque a lei fala que age em legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
Então, se um juiz considerar justa uma agressão, a vítima perde seu direito à legítima defesa.
Isso quer dizer, concretamente, a vítima que resiste a um agressor que atua justificadamente, por exemplo, empurrando-o e jogando-o ao chão, responderá pelo crime de lesões corporais.
No nosso Titanic às avessas, a pobre da Rose poderia ser condenada por ter reagido ao iminente ataque de Jack. Afinal, ele também tinha o direito de lutar pela sobrevivência.
O PLS 236, que reforma o Código Penal, repete o conceito de legítima defesa considerado inadequado por Luiz Greco e, além disso, estabelece o princípio de insignificância como outra possibilidade de se justificar um delito.
Por esse princípio, não há crime quando a ofensa for mínima, pouco reprovável e provocar prejuízo inexpressivo.
Se o dispositivo desse artigo virar lei, nenhum cidadão brasileiro que estiver sentado num parque lendo o seu jornal ou bebendo a sua latinha de cerveja ou de Coca-Cola poderá empurrar um marginal que tente subtrair-lhe um desses dois objetos, uma vez que correrá o risco de ser punido por lesões corporais, sem legítima defesa.
Para evitar distorções como essa, a proposta alternativa de reforma do Código Penal defendida por Luiz Greco e outros juristas exclui o princípio de insignificância.
Exclui também o exercício regular de direito, a que fizemos referência no início, como causa de exclusão de crime.
Em uma cirurgia, por exemplo, o médico que corta o paciente não deve responder por lesão corporal, certo?
Mas, em vez de deixar claro que o profissional só pode agir dessa forma depois de autorização expressa do paciente ou de sua família, a atual legislação permite justificar o ato pelo alegado exercício regular de direito.
O médico, com seu diploma, adquire o direito de cortar nossos corpos se isso for para o nosso bem. Para Greco, é aí que mora o perigo.
Se um médico procede a uma ligadura de trompa de uma paciente grávida, porque em meio à cesariana bastante complicada, ele acredita que seria melhor para essa paciente não engravidar outra vez, esse médico não seria punível pela lesão corporal praticada, ainda que não tenha consultado a paciente a respeito da esterilização e muito menos obtido autorização dessa paciente para tanto.
Será que as críticas de Luiz Greco, Alaor Leite, Frederico Horta, Gustavo Quante e Adriano Teixeira professores e profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente levarão os senadores a abandonar o PLS 236 e a pensar um novo projeto de reforma do Código Penal?
Eles propuseram exatamente isso aos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, que tem a reforma como um dos itens mais desafiadores de sua pauta de votações.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, acredita que a provocação dos jovens juristas é válida e dá novo fôlego a uma discussão que se arrasta há 5 anos.
Nós percebemos aqui, pela avalanche de críticas com relação ao PLS 236, que está sendo praticamente sepultado pelo que nós vimos. Mas quando era de se temer pelo início de tudo, nós estamos vendo que não vai ser assim. Porque está surgindo aqui, está nascendo aqui, uma magnífica proposta alternativa.
O senador Lazier Martins elenca outros assuntos que deverão, na avaliação dele, fazer parte das discussões sobre o novo Código Penal.
Nós teremos oportunidade de ver uma ampliação no rol de crimes hediondos. Nós precisaremos ver esta questão da população carcerária, que é uma grave situação. Vamos ver a responsabilização aos crimes de corrupção que dominam os debates na opinião pública nos dias de hoje.
Na opinião do procurador da República, Douglas Fischer, que trabalhou em um dos substitutivos do PLS 236, é possível melhorar a proposta sem necessariamente abandonar o trabalho feito até agora.
Aproveitar este projeto, eu acho que ele não é inaproveitável. Não há por que nós partirmos do zero.
O relator da reforma, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que vai continuar ouvindo a opinião de especialistas para poder fundamentar seu relatório sobre a reforma da parte geral do Código Penal, que deve estar pronto até o final de 2017.
Não terei como relator qualquer tipo de assodamento. A nossa pretensão é exatamente auscultar diversos segmentos com o objetivo de dar o caráter mais democrático possível a essa proposta.
Você ouviu a reportagem especial Reforma do Código Penal, um novo começo? Reportagem e apresentação, Marcela Diniz e Adriano Faria. Locução, Thiago Medeiros. Revisão, Leila Herédia. Técnica de áudio, Cristiane Melo e André Menezes. Você pode acessar este programa pela internet, senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.